está.
Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados de filhos e de filhas de Deus. Com esta certeza, acolho cada uma de vocês com grande alegria para o nosso culto aqui da comunidade evangélica de Joinville, hoje celebrando aqui da Igreja da Paz. Sintam-se todos abraçados pelo próprio Deus, ali onde você está. No seu televisor, no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador, que a palavra de Deus hoje possa trazer refrigério para a sua alma, que você possa assim também receber o conforto da palavra de Deus na palavra do Salmo 37. Põe a sua vida nas mãos de Deus, confie nele e o mais ele fará. Com esta viva certeza que aqui nos reunimos, em nome de Deus o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Também quero acolhê-los com as palavras de Provérbios 19, versículo 21. Muitos são os planos no coração das pessoas, mas o que prevalece é o propósito de Deus. E que possamos nós ter a certeza de que o propósito de Deus é de paz, é de vida e vida abundante para cada um, para cada uma de nós. E com esta certeza, queremos dizer que ali onde nos reunimos, ali onde a palavra hoje nos alcança, ali Deus está presente.
Na certeza de que Deus está presente, na certeza de que Ele nos ouve, queremos ter um momento de oração, de confissão de pecados. Oremos. Deus de amor, que se fez carne e habitou entre nós, viveu, nos ensinou o que é amar e morreu na cruz por amor, sabemos que muitas vezes, até sem percebermos, pecamos contra Ti. Perdoa-nos quando não confiamos inteiramente no Teu amor que é sem fim. Pela falta da nossa fé, deixamos que a ansiedade, a angústia e a dúvida tome conta do nosso ser. Pecamos quando sem perceber, em pensamentos, palavras, ações e omissões, deixamos que esses maus pensamentos cheguem à nossa mente. Pecamos ao vivermos uma vida esquecendo que os nossos pensamentos, palavras e ações são reflexos daquilo que acreditamos. Ainda que a nossa consciência nos acuse, muitas vezes continuamos vivendo em pecado. Ó Deus, permita que escutemos quando a nossa consciência nos acusar e ajude-nos a voltar ao caminho certo. Permite que o Teu Santo Espírito nos guie na verdadeira fé e no verdadeiro amor. Isso nós Te pedimos quando cantamos.
Se sofrimento te causei, Senhor, se a meu exemplo fraco tropeçou, se em Teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor.
Se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor.
Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por Ti,
escuta, Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma minha vida entregue a Ti, amém, Senhor.
Pela graça somos salvos, e isto não vem de nós, é dom de Deus. Tenhamos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a partir destas palavras, possamos nos saber perdoados, perdoadas, em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus diz, então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu vos ouvirei. Nesta confiança é que oramos. Senhor nosso Deus, estamos aqui reunidos e reunidas como pessoas que formam a Tua comunidade. Pessoas que buscam novos horizontes por meio do ouvir e do viver a Tua palavra. Tu que se fez carne e habitou entre nós, fez maravilhas aqui neste mundo, e morreu na cruz em nosso favor, nos salvando assim dos poderes do pecado e do castigo eterno. Queiras hoje te fazer presente para nos orientar e nos fortalecer na fé, e que assim possamos ter a certeza de que Tu, ó Deus, falas a nós por meio da Tua santa palavra. Amém. Ouçamos o interlúdio.
Não pode viver trancada em ti, Deus.
Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Santo Espírito esteja com cada um, cada uma de nós. Hoje o texto bíblico fala da cédula de identidade de cada cristão, de cada cristã, de que nós somos filhos e somos filhas de Deus, que Deus assim nos reconhece como seus filhos amados, um amor que Ele vem até nós e nos ama, é um amor imutável, um amor que se renova e um amor que é eterno, de eternidade a eternidade. A carta, primeira carta de João, é como se João respondesse à pergunta que as pessoas tivessem feito para ele: João, diga-nos quanto Deus nos ama. E João, então, diria: Deus nos ama tanto que não é o suficiente para esta vida, mas Deus nos ama tanto de agora até na eternidade. E com esta certeza queremos nós ouvir esse texto de 1 João, capítulo 3, os versículos 1 a 3. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Deus é amor. Este é o foco da carta de João. João faz com que, de novo, todos nós possamos olhar para o fundamento, nós possamos olhar para a base da nossa vida. Tudo aquilo que nós temos, tudo o que nós somos, os nossos dons, as nossas habilidades, os nossos bens, a nossa família, o fôlego da vida, tudo isso Deus nos dá de graça. E a partir disso nós podemos, de novo, fundamentar a nossa vida sob essa graça de Deus, como nos ensina o salmista: bendize a minha alma ao Senhor e não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. O texto de João é como se, de novo, nos convidasse para nós olharmos no espelho. Quando você se olha no espelho, como você se olha? Você vê as suas perfeições, as suas linhas bonitas, tudo aquilo que agrega e que é bonito na sua vida? Muitas vezes nós não nos olhamos bem, muitas vezes nós não olhamos como deveríamos para nós mesmos. Deus nos olha diante do espelho com todas as qualidades, com tudo aquilo de bom que nós temos, pois Deus é amor. E tudo aquilo de bom e de bonito, bom perfume em nós, vem do próprio Deus. Por isso que quando nós olhamos no espelho, nós deveríamos lembrar do batismo: sou batizado. E o próprio Deus nos diz no batismo: tu és meu filho amado, que me dá muita alegria. Tu és minha filha amada, que me dá muita alegria. Que possamos de novo ouvir esta palavra com novo impacto, assim como também ouviram essas pessoas que receberam esta boa mensagem. Deus nos vê melhor e com mais possibilidades do que nós mesmos. Deus aposta sempre de novo em nós, e por isso Ele entregou por nós o Seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, de sermos chamados de filhos e de filhas de Deus. Antes de assistir o culto, durante esse dia, durante agora as últimas horas, os últimos momentos, os últimos instantes desse dia, como têm sido as tuas palavras? Você tem elogiado as pessoas, tem feito com que as pessoas se sintam bem com as palavras? Você tem usado as suas palavras para agregar, para mostrar generosidade, para mostrar misericórdia? Você lembra das últimas palavras que você pronunciou? Essas palavras podem salvar vidas. Assim como a palavra hoje de João, de novo fez com que durante mais de 2000 anos, de novo a gente possa olhar para essa cédula de identidade, de que nós somos filhos de Deus. O nosso status, os nossos títulos, a nossa casa, os nossos bens, tudo aquilo que nós temos, tudo é passageiro. Mas o título mais importante que nós podemos ter é de sermos filhos e de filhas de Deus. E esse amor de Deus é por nós agora e também na eternidade. Porque eu pergunto para vocês se as palavras de vocês foram boas. Pois sempre de novo nós precisamos lembrar como as nossas palavras impactam a vida das pessoas. Quando você diz para o seu filho, para a sua filha que você os ama, quando você agradece pelas pessoas que convivem com você, lhe ajudam, quando você é generoso em palavras, em gestos, em ações, isso vai fazendo com que aquilo que você é, o amor de Deus, isso também contagie as pessoas e crie um ambiente favorável ali onde você está. A gente aprende nas aulas de filosofia, quando ensinam para a gente dizer, penso, logo existo. Mas eu gosto sempre de pensar assim, sou amado e logo existo. No momento em que eu sei que eu sou amado, que eu sou querido, a partir desse momento eu consigo ter uma cidadania plena. Eu consigo olhar para a minha vida, para a vida das pessoas que estão próximas de mim, de uma forma nova e renovada. Aqui na Paróquia da Paz nós temos um trabalho muito bonito, trabalho da diaconia, da assistência social da nossa paróquia, tem mais tempo do que eu tenho de vida. É um trabalho de pessoas que incansavelmente, durante mais de 4 décadas, doam seu tempo, seu dinheiro para visitar as pessoas, para aconselhar as pessoas, doar alimentos, doar produtos de higiene, roupas. É um momento onde a nossa comunidade abraça aqui a cidade. E uma das coisas que eu aprendi aqui, que eu sempre de novo repito para as pessoas assistidas, eu digo, eu gostaria de não precisar estar ajudando vocês. Nós gostaríamos que cada uma de vocês pudesse com os seus dons, com a sua capacidade, com o seu trabalho, pudesse sustentar a si e as pessoas que lhe são amadas. E eu estava um dia fazendo essa reflexão e no fim um senhor veio conversar comigo. Ele disse, pastor, eu ainda posso acreditar? Eu disse, sim, você ainda pode acreditar e você deveria acreditar. Ele me deu um sorriso, recebeu a sua cesta básica, seguiu. No outro mês eu perguntei, antes do momento da oração, se tinha algum motivo de gratidão, algum pedido, e ele levantou o dedo e ele disse, pastor, com a graça de Deus, hoje eu espero que seja a última cesta básica que eu vou receber. Daí eu perguntei por quê. Eu há 10 dias eu consegui o meu emprego que eu estava sonhando durante 3 anos. E a partir daquele momento, no outro mês, ele não precisaria mais da assistência social da paróquia. Uma palavra, quem sabe outras pessoas falaram, mas essa palavra foi impactando ele. E assim é tão interessante que eu vejo ele às vezes no shopping. E ali no shopping ele faz a limpeza, eu cumprimento ele e ele dá um sorriso tímido e ele abaixa o olhar dele. Eu vou continuar cumprimentando ele todas as vezes que eu ver ele, até que um dia ele olhe nos meus olhos. Onde é que ele de novo possa saber que nós somos iguais, nós somos pessoas, indiferente da situação onde cada um se encontra, nós somos filhos, somos filhas de Deus, herdeiros do nosso Senhor, e que assim possamos nós sempre também cuidar das nossas palavras, e é isso que nos incentiva hoje a carta de João, que nós possamos de novo olhar para as pessoas, olhar para esse nosso mundo com olhos bons. Por que João escreveu essa carta? Pois tinha uma doutrina errada, uma doutrina falsa que estava influenciando as pessoas. E esta doutrina ensinava de que o mundo era mau e de que nós precisávamos, as pessoas precisavam se afastar do mundo, precisava ficar só no seu grupinho dos eleitos, dos salvos. E o João vem falar com cada um, com cada uma de nós, de novo dizer que não. Nós vivemos nesse mundo. Nesse mundo nós não pecamos mais deliberadamente, mas nós ajudamos a construir a paz e o amor. Não nos afastamos do mundo, somos do mundo, pois Deus criou esse mundo como um lugar de paz e de amor para cada um, para cada uma de nós. O texto de hoje é consolador, para que nós possamos de novo olhar para nós mesmos como filhos e como filhas de Deus. E Deus nos dá esta liberdade de nós assumirmos essa identidade para nós mesmos ou nós caminharmos sozinhos. E isso fica muito claro na parábola do filho pródigo. O filho pródigo não queria mais ser filho do pai dele. Ele quis caminhar a vida dele sozinho, sem a tutela do pai. E ele partiu o caminho dele sozinho. No começo tudo parecia lindo. Não tinha mais tutela, não tinha mais responsabilidade alguma. E aos poucos tudo aquilo foi ficando insuportável. Ali ele sentiu um vazio tão grande. E esse vazio só foi preenchido quando ele foi abraçado pelo pai. Depois que ele se arrepende, ele volta para o pai e o pai o abraça e diz: tu és o meu filho amado, que estava perdido, mas agora voltou. E assim também que todos nós, que muitas vezes não acreditamos mais em nós mesmos, não acreditamos no nosso potencial, no amor de Deus por nós, que possamos nós de novo refletir e ver que Deus é conosco. Então, a nossa identidade, nós somos filhos e filhas de Deus. Tanto faz ali onde nós moramos, qual a nossa conta bancária, qual o carro que nós dirigimos, os nossos bens. O que importa é que nós somos filhos e que somos filhas de Deus e que este título nos acompanha até na eternidade e que tudo isso que nós temos é em gratidão, é em amor e que com esta mesma gratidão nós possamos ser os bons dispenseiros para fazer a diferença na vida das pessoas que estão próximas de nós. Infelizmente, quando a gente fala de amor, sempre se pensa em sentimento. Quando eu comecei a falar em amor, eu imagino que todos vocês pensaram naquelas propagandas de margarina ou daquelas propagandas de novela, que é um casal ali todo apaixonado, se olhando e que aquilo parece que é o amor. Não. O amor é um verbo. E quando o amor é como um verbo, ele sempre tem ação. E esta é a ação do amor, de fazer a diferença ali onde nós estamos. Amor é sobretudo uma decisão. Eu decido amar ou não? Eu decido fazer a diferença ou não? E é por isso que nós, como filhos e como filhas de Deus, somos chamados a fazer a diferença ali onde nós estamos. E por que nós podemos assumir esta identidade? Pois nós sabemos que Deus está conosco, Ele não nos abandona. E quando olhamos ao redor, nós vemos quanto Deus tem cuidado de nós. Quando nós olhamos ao nosso redor, nós conseguimos ver tantas boas possibilidades que Deus abre para cada um, para cada uma de nós. Nós vemos que Deus manda a chuva, o sol, Ele nos dá toda a natureza na sua diversidade, na sua forma colorida, abundante, e é ali que a gente consegue ver que Deus continua ao nosso lado, e todos nós, independente do continente, independente de etnia, de cor, dessas coisas que a sociologia cria para que possa classificar as pessoas, mas diante de Deus não existe essa classificação. Diante de Deus somos apenas filhos e filhas de Deus. Não deixemos que os rótulos, que as caixinhas nos afastem das pessoas. nos afastem de olhar para cada pessoa como filho amado, como filha amada de Deus. Deus não possui amor, mas Deus é amor. E ali onde nós exercitamos e vivemos esse amor que Deus nos deu primeiro, ali nós fazemos a diferença, pois só podemos amar, pois foi Deus quem nos amou primeiro. Tudo aquilo que temos e somos é um grande presente, é uma grande dádiva que Deus deu para cada um, para cada uma de nós. E muito hoje, se esse amor não é visto na sociedade, se olhamos para a sociedade e não vemos esse espelho de Deus, é porque muitas vezes afastamos Deus do nosso trabalho, da nossa família, do nosso lazer. E ali, quando nós afastamos Deus, nós começamos a ficar egoístas, nós começamos a ficar interesseiros, a não medir as palavras. Mas quando nós levamos Deus para tudo aquilo que fazemos, a nossa forma de agir começa a contagiar as pessoas que estão próximas de nós. Precisamos e necessitamos com urgência buscar a intimidade com Deus, para que Ele nos ajude, para que Ele trabalhe em cada um de nós. Necessitamos deixar que Deus de novo reacenda a chama do verdadeiro amor em cada um, cada uma de nós. E termino com um exemplo. O amor de Deus, nos diz hoje a palavra de Deus, Ele age através de nós. Quem de vocês já viu uma nascente de um rio? Eu já vi muitas nascentes de rio. Alguns rios maiores, outros rios menores. E é muito interessante como de um filete de água. Um filetezinho de água vai se transformando em um rio caudaloso. Vai crescendo um rio que vai fazendo uma diferença enorme na vida das pessoas. As águas vão se juntando e vão transformando aquele lindo rio. Que assim também cada um de nós, por amor de Deus, nós possamos nos transformar em instrumentos de paz, para que essa paz e esse amor de Deus se multiplique de maneira maravilhosa ali onde estamos. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. E assim, após ouvirmos a palavra, queremos nós também confessar a nossa fé no Trino Deus quando cantamos Creio, Senhor, que és Deus.
Esta é a confiança que temos em Deus. Se pedimos alguma coisa que está de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Assim, Oremos.
Querido e amado Deus, agradecemos-te pelas infinitas bênçãos que tens derramado sobre nós. Em especial, agradecemos por este momento de culto, onde podemos alimentar e fortalecer a nossa fé por meio da tua santa palavra. Faça com que a nossa fé e confiança em ti cresça a cada dia, através do ler, ouvir e testemunhar a tua palavra, da tua mensagem. Que possamos ser teus discípulos, tuas discípulas aqui na terra, para espalharmos a boa nova do teu reino de amor e compaixão. Senhor, são tantas as pessoas que sofrem neste mundo. Pedimos-te que esteja com todas estas que clamam por socorro. As pessoas enfermas, as presas, enlutadas, as marginalizadas, as pessoas que também lutam contra a pandemia que assola este mundo. Por estes e tantos outros, te pedimos, tenha compaixão de todas essas pessoas que sofrem. Pedimos-te também pela tua igreja, para que desempenhe o seu papel de testemunhar o seu amor ao mundo de forma reta e clara. Também te pedimos pelos governantes, para que governem conforme a tua vontade. Pedimos-te, Senhor, dá-nos a tua proteção e a tua bênção. Por Cristo Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nos preparando para recebermos a bênção do nosso Deus, ouçamos a canção.
Que possamos nós refletir sobre esta palavra e sermos bênção ali onde nós estamos. Estava, antes de vir aqui para a celebração, olhando que abriu uma flor que saiu, não é desse tempo que ela deveria florir, mas abriu um botão de flor e ele alegrou a nossa casa. E assim também é cada um, cada uma de nós. Nós florescemos a cada momento da nossa vida e que possamos nós ser assim como uma flor, florescer sem esperar nada, trazer a beleza, a simplicidade ali onde nós estamos e da forma como nós somos, levar dessa forma singela a grande diferença para esse mundo. Que possamos nós sair desta celebração de novo olhando para as pessoas como a gente gostaria que elas olhassem para nós. Possamos olhar para as pessoas da nossa família como a gente gostaria de que elas olhassem para nós, com amor, com respeito, com dedicação. Possamos usar as palavras, os gestos, as ações como a gente gostaria de ser tratado. E com esta diferença, com este amor, com esta ação de Deus, nós podemos fazer a diferença neste mundo que está tão carente de amor, de atenção. E para isso, nós precisamos da bênção de Deus. E que possamos assim receber essa bênção e saber que Deus nos acompanha hoje e sempre. Com esta fé, recebam a bênção do nosso Senhor. Que o Deus da vida os abençoe, concedendo sabedoria, discernimento e alegria. Que Deus abençoe os seus pés, iluminando os seus caminhos, iluminando os caminhos da tua família. Que Deus toque os teus lábios, para que das tuas bocas possam sair mensagens de paz, de amor e de entendimento. Que Deus toque as tuas mãos, abençoe o teu trabalho, abençoe também o teu toque nas pessoas e em ti mesmo. Que assim Deus também acompanhe a tua vida, dando sentido para a tua vida hoje e sempre. E assim te abençoe e te proteja Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que possamos nós permanecer sob o cuidado do nosso Senhor em todos os momentos da nossa vida. E até a próxima vez que nos vermos, que Deus os guarde na palma da sua mão. E ainda vivemos um tempo que é muito próximo da Páscoa. E assim queremos de novo que esta alegria da ressurreição venha a nós quando nós cantamos louvai a Deus, Ele ressuscitou, e com esta certeza que nós ali onde é necessário possamos também ressurgir, possa acontecer Páscoa na nossa vida, ressurreição para a nossa melhor versão. Amém.
Disse o